ter o compromisso em falar a verdade, porque não é obrigado a fazer provas. Diante dessa decisão do ministro, então Carlos Viana cancelou a CPMI do INSS. Hoje, a ideia dele é ir até o ministro, no horário em que a sessão deveria estar acontecendo, e pedir para que o ministro reveja, então, todas essas decisões, porque elas comprometem o avançar das investigações da CPMI do INSS. Então, é uma pausa que ele faz para tentar evitar novos reveses, novas derrotas, tais quais aquelas que a CPMI teve nos últimos dias. Queria ouvir Daniel Vorcaro e não conseguiu, queria ouvir Fabiano Zettel e não conseguiu, agora também não conseguiu ouvir o ex-CEO do Master e dono do Banco Pleno. Então, realmente, alguns dos depoimentos considerados mais importantes a CPMI não teve, e agora Carlos Viana quer pedir essa autorização, essa ajuda de André Mendonça.
Igor, continua aqui com a gente, porque essa CPMI tem sido palco das maiores polêmicas nas últimas semanas em Brasília, além do próprio caso Master, que já é o suficiente, tem de sigilo. O tal de Lulinha foi conquistado pela CPMI, mas depois Dino derrubou. Qual que é a novidade sobre isso, Igor?
A novidade é que a parte jurídica, o setor jurídico do Senado Federal vai protocolar uma representação ali no Supremo Tribunal Federal, pedindo então para que essa decisão do ministro Flávio Dino deixe de valer. O que aconteceu é que o ministro suspendeu todos os requerimentos que foram aprovados de quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático, tomados há cerca de 2 semanas. Entre eles, o do filho do presidente Lula, o Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva. Na decisão, o ministro Flávio Dino argumentou que é preciso ter uma fundamentação individual, ou seja, cada pessoa que teve os sigilos quebrados precisariam ter uma votação diferente para que haja indicada daquela análise e, portanto, os direitos constitucionais sejam preservados. Quando os parlamentares, membros da CPMI, aprovaram a quebra de sigilo, eles aprovaram em globo, ou seja, todos os sigilos juntos, 87 pessoas tiveram os sigilos quebrados, então, de uma vez só, de uma única votação, e o ministro Flávio Dino não concordou com isso. Ele deixou uma ressalva: todo mundo pode ter a quebra de sigilo quebrada, desde que tenha um tratamento individualizado e não em globo. Em contrapartida, o jurídico do Senado argumentou que a CPMI tem o direito de fazer votações em globo, que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, avaliar e garantido que estava tudo dentro do processo legal e que os direitos da CPMI, que tem poder de polícia, acabaram então perdendo força, acabaram desrespeitados. Por isso, o Supremo deve analisar se a decisão de Flávio Dino vai ser reavaliada ou não.
Valeu, Igor. E o ministro Nunes Marques pediu vista no julgamento que pode levar à cassação do governador Cláudio Castro. Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro, vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo. Bem-vindo.
Tudo bem, Cine? Bom dia para você, para Bia, para o nosso amigo espectador internauta da Jovem Pan, governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mesmo que temporariamente, está respirando aliviado, porque foi retomado o processo de julgamento, o caso UERJ-CEPERJ, CEPERJ-UERJ, nesta terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral. E como esperava e queria a defesa de Cláudio Castro, houve um pedido de vistas por parte do ministro Nunes Marques. A ideia da defesa é postergar, protelar o máximo possível esse julgamento, que pode culminar com a cassação dos direitos políticos do governador Cláudio Castro e a inelegibilidade dele por um período. Isso acontecer, inviabilizaria a candidatura de Cláudio Castro ao Senado Federal agora em outubro desse ano de 2026. A estratégia, já estou aqui no microfone da Jovem Pan, a ideia é postergar, é protelar, como se diz popularmente, ir empurrando com a barriga para dar tempo de Castro ser candidato, eventualmente eleito diplomado. E aí sim, depois da diplomação, se houver a cassação, Castro teria a capacidade, pela lei, já precedente nesse sentido, de assumir uma cadeira no Senado Federal, mesmo tendo sido cassado como governador do estado do Rio de Janeiro. E tem também aquela questão do ônus político, que a gente comentou aqui no microfone da Jovem Pan. Em ano de eleição, cassação de governador não cai, não soa muito bem. Esse julgamento no TSE vai ser retomado agora no próximo dia 24 de março, depois desse pedido de vistas. Lembrando que a relatora desse caso, ainda no ano passado, pediu a cassação de Castro e aliados e a inelegibilidade por 8 anos. Houve, no fim do ano passado, um pedido de vistas, processo retomado agora, e veio aí o ministro Nunes Marques fazendo um novo pedido de vistas nesse polêmico julgamento que acontece no Tribunal Superior Eleitoral. Meu caro Cine.
Meu amigo Viga, eu quero também sobre o pedido do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, afastamento do presidente do IBGE. Por quê, hein?
Olha, não há muita satisfação, diria até muita insatisfação dentro do IBGE, principalmente por parte dos servidores, com Márcio Pockmann, que não deixou também muita saudade na época em que passou pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão vinculado ao Ministério do Planejamento. Promoveu mudanças que também repercutiram bastante, cercadas de muita polêmica. Houve uma denúncia feita pelo sim dos servidores do IBGE, que foi lá no Tribunal de Contas da União. Esse Ministério Público do TCU diz que vê com preocupação esse quadro institucional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pois bem, são vários argumentos, são diversas as argumentações. A alegação do sindicato é que Márcio Pockmann vem fazendo substituições que colocam em risco a qualidade das pesquisas divulgadas semanalmente pelo IBGE. Toda semana tem, hoje também tem IBGE divulgando suas pesquisas macroeconômicas. Segundo esses servidores, o Márcio estaria gabaritados, uma longa carreira, uma longa experiência para colocar aqueles recém-chegados ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por exemplo, na semana passada nós tivemos a divulgação do PIB do ano de 2025. A economista Roberta Palles, né? Ela há anos, há duas décadas aproximadamente, Rebeca, melhor dizendo, há duas décadas vem fazendo divulgação das contas trimestrais. Fez a sua última divulgação na semana passada, porque vai ser substituída, muito provavelmente, por alguém que recém chegou ao IBGE. E tem uma denúncia ainda do sindicato que é mais profunda, mais grave ainda, que o Márcio Pockmann estaria criando dentro do Instituto uma espécie de IBGE paralelo para vender, comercializar pesquisas com o mercado privado, colocando aí em xeque toda a credibilidade do IBGE, que há mais de várias décadas, há muitas décadas, faz as divulgações dessas pesquisas macroeconômicas, estruturais, conjunturais aqui no Brasil, sempre primando justamente pela transparência, pela confiança e por aquilo que é mais importante no Instituto de Pesquisa, né, meu caro Cine? A credibilidade.
Exatamente, Rodrigo Viga, né? Seria um baita conflito de interesse, uma denúncia muito grave. A gente vai continuar acompanhando. Obrigado, meu amigo. Até já.
Olha, depois que a gente viu que a Polícia Federal instaurou uma investigação, agora o Ministério da Justiça e da Segurança Pública encaminhou um ofício para o TikTok, para a rede social, pedindo informações sobre medidas adotadas contra a circulação de conteúdos da trend. Caso ela diga não, vídeos se gravam simulando agressões contra as companheiras, caso elas recusem um pedido de casamento. David Diogo com as informações ao vivo e agora essa manifestação do próprio Ministério, né, David? Bom dia, bem-vindo.
Em um momento em que o Brasil... feminicídios e tentativas de feminicídio por... Bom dia a você e a todos que nos acompanham pelo rádio, YouTube e também pela televisão. E é justamente quem acompanha a gente pela TV que eu vou informar que a Jovem Pan optou não veicular as imagens, esses vídeos, para não incentivar a trend. O Ministério Público, desculpa, sempre colocando Ministério Público, é Ministério da Justiça e Segurança Pública, está pedindo explicações da plataforma sobre esses vídeos que vêm sendo veiculados aí na plataforma TikTok. Inclusive, teve uma grande repercussão no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Diante da gravidade do caso, a pasta pede aí explicações e também que seja, de fato, retirado todos esses vídeos dentro, da transparência da lei. Em resposta às notícias veiculadas, a Polícia Federal também instaurou um inquérito para investigar as postagens e determinou a derrubada de perfis em redes sociais responsáveis pela veiculação dos conteúdos. Paralelamente, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública pediu aí essa explicação, bem como medidas adotadas pela prevenir e enfrentar desses conteúdos que incitam a violência contra a mulher. A iniciativa ela foi conduzida de forma conjunta pelas Secretarias dos Direitos Digitais, Secretaria Nacional do Consumidor e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. O governo federal tem atuado aí incessantemente por meio do Pacto Nacional de Enfrentar Feminicídio para prevenir e combater a violência contra meninas e mulheres, inclusive no ambiente digital. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, juntamente com o Ministério das Mulheres, disse repudiar os vídeos com conteúdo machista e misógino, que afirmam ser com a promoção dos direitos da mulher e com um andamento firme e contínuo de todas as formas de violência contra a mulher. Vamos aguardar a resposta do TikTok em relação a esses vídeos e a retirada urgentemente, já como eu disse, o Brasil bate recorde de números de feminicídios nesse momento tão cruel desses vídeos sendo divulgados nessa plataforma em que crianças e adolescentes usam bastante como entretenimento. Volto com você, Cine.
Valeu, David. Eu quero falar agora dos preços do petróleo, que despencaram mais de 11% depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que a guerra com o Irã estaria próxima. Como você previu, né, Alangani?
Exatamente.
O discurso pode fazer bastante diferença para as decisões do mercado financeiro.
Exatamente, Evandro. E aqui no Jornal da Manhã a gente faz a análise do discurso. Então, em cima do lance, a partir do momento que o secretário de Defesa disse que esta guerra era diferente das demais, que os Estados Unidos ficavam muito tempo em território do outro país e isso não iria se repetir, a gente deu a sinalização. Incursão terrestre, possibilidade no curto prazo do fim da guerra. E aí o mercado reagiu positivamente, né? Aliás, o dólar caiu e a bolsa subiu. Isso por conta da queda muito forte no preço do petróleo. É verdade que, olha só, hoje abriu em alta, né? Está cotado a 92 dólares o Brent. Mas, se a gente olhar de segunda para terça, foi de 120 para 87 dólares, uma queda muito expressiva. No dia de hoje, subiu por conta de algumas tensões ali no Estreito de Hormuz, um cargueiro britânico foi atacado. Então, assim, né? Por mais que houve essa queda bastante forte, a gente deve observar também movimentos de alta, né? Você pode ter uma trajetória de queda agora com essa sinalização, mas com alguns repiques de alta no meio do caminho.
Os Estados Unidos até mencionaram uma preocupação com minas que teriam sido instaladas pelo Irã ali no Estreito de Hormuz e que prejudicariam então o transporte de cargas. Isso também pode ter influenciado nesse movimento?
Pode, com certeza, né? Aliás, por enquanto, a situação lá no Estreito de Hormuz, Evandro, ela não foi normalizada, né? Então, é natural que haja essas tensões e aí repiques de alta no preço do petróleo. Mas agora, foi significativo, é claro, de 120 para praticamente 90 dólares. E aí o reflexo no mercado financeiro. Veja, basicamente operou na estabilidade, né? E o Ibovespa, uma alta de 1,40%, puxado por Vale, puxado novamente aí pelos bancos, por conta da diminuição, aversão ao risco geopolítico, Evandro.
Interessante, né, Gani, perceber o quanto o discurso pode fazer toda a diferença. Como o mercado trabalha com expectativa, quando há um anúncio de que a guerra estaria próxima do fim, e principalmente com Pete Hegseth dizendo que não repetiria a ação lá de 2003, em que houve uma incursão terrestre no Iraque, naturalmente o mercado financeiro já reage positivamente.
Exatamente, foi o que a gente fez aqui, né? Olhamos o discurso, bom, quem prestou atenção e na hora que abriu o mercado falou, opa, vou lá, vou operar, porque é uma sinalização positiva, acabou ganhando dinheiro no dia de ontem. Então assista o Jornal da Manhã que dá para você ganhar dinheiro também no mercado.
Valeu.
A Enel reiterou, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, arquivamento do processo pagão que aconteceu em dezembro do ano passado. Danúbia Braga, ao vivo amanhã. Com os detalhes sobre essas reuniões, sobre esse pedido. Afinal de contas, qual foi a justificativa da Enel para tentar convencer a ANEEL? Danúbia, bom dia, bem-vinda.
Oi, Bia, bom dia para você, bom dia a todos. Nessas duas últimas reuniões em que a Enel teve ali junto à ANEEL, a empresa apresentou um relatório mostrando que, na visão deles, o serviço foi compatível com a magnitude do extremo climático, da chuva, então, que aconteceu em dezembro do ano passado. A concessionária apontou um ineditismo, na visão deles, no episódio de dezembro de 2025, com alta duração, e para eles um elevado impacto, então, na rede elétrica. Eles fizeram um extenso detalhamento nessas reuniões e fizeram também uma comparação com o que aconteceu em outubro de 2024, ano anterior a esse evento climático, que também deixou diversas pessoas sem energia elétrica por um grande período de tempo, em torno de 3 milhões de unidades consumidoras na época. De acordo com os dados, então, apresentados na reunião da ANEEL, em dezembro de 2025, teve o triplo de equipe, em dezembro do ano passado eles tinham triplo de equipe em comparação a outubro de 24, um aumento de 57% no número de veículos pesados, 180% no número de veículos totais, também no dia da ocorrência. Esses números estão nesse relatório enviados então e apresentados pela Enel à ANEEL. Outro dado que a Enel disse é que teve uma redução de 37,8% na duração média de interrupção da energia elétrica e 24 horas, 80% dos usuários já estavam com a sua energia restabelecida. E desde 2024, a gente sabe, vem esse processo aí administrativo que pode levar ao pedido de caducidade ou não da Enel. Em novembro de 2025, a diretora Agnes da Costa votou no sentido de estender o prazo para que a Enel apresentasse ali os seus serviços, principalmente esperando que passasse o período mais úmido de 2026 para essa tomada de decisão por parte da reguladora, ou seja, se encerraria agora em março deste ano, que é o fim ali do verão. No entanto, no fim do ano passado, considerando ali maior tempo para avaliação, o diretor Gentil Nogueira solicitou vista. E a retomada desse pedido de vista vai ser agora em dia 24 de março. Com isso também, a gente trouxe no jornal que o Sandoval Feitosa já apresentou a sua defesa lá no finalzinho de fevereiro, a gente trouxe aqui no Jornal da Manhã, em que ele votou já antecipando o seu voto pelo pedido de caducidade. Ele pediu que as áreas técnicas, na verdade, fizessem a elaboração de um plano de intervenção administrativa da área de concessão da distribuidora no prazo de 30 dias. Então agora a gente precisa acompanhar esses próximos passos para saber se de fato eles vão dar andamento nesse pedido de caducidade ou não. A Enel tem feito ali o que convém a ela, que é pedir o arquivamento então pelo pedido de caducidade. É claro que a gente vai seguir acompanhando de perto esse assunto. Volto com vocês.
E olha, o ano de 2026 teve o quinto mês de fevereiro mais quente já registrado segundo o Serviço Europeu de Monitoramento Climático Copernicus. A temperatura média, eu acho que é Copernicus, na verdade, né? Tá certo, Copernicus mesmo? Copernicus? Perdão, gente, vamos lá. A temperatura média global ficou 1,49 grau acima da era pré-industrial usada como referência dos padrões climáticos antes da emissão de gases do efeito estufa. Os dados são baseados no conjunto Era 5, que reúne bilhões de medições de satélites, navios, aviões e estações meteorológicas em todo o mundo. A temperatura média do ar na superfície do planeta foi de 26 graus. Em fevereiro, 53 acima da média entre 1991 e 2020 para o mês.
É sobre essa preocupação e também os detalhes da previsão do tempo para hoje que a gente continua falando aqui no Jornal da Manhã. Nobre chega com os detalhes para hoje. Ontem, Paula, você disse que faria frio e realmente ficou mais fresquinho. E para hoje, como ficam as temperaturas e a chuva?
Bom dia. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Cine. Temperatura na casa dos 21 graus aqui na capital paulista. Friozinho em São Paulo, friozinho no Rio de Janeiro, friozinho na maior parte da região sudeste do Brasil, mas aproveitando esse gancho que o Cine trouxe pra gente, fevereiro de 2026, pelo menos aqui no Brasil, foi um mês quente, a temperatura ficou 1 até 2 graus acima da média esperada para a época do ano. Fevereiro já é um mês abafado, como de costume, é um mês chuvoso também, a gente viu a chuva chegar mais pro final do mês, início do mês de março, e a tendência agora é que essas temperaturas comecem a diminuir a partir que a gente vai se aproximando da nova estação do outono, mas não é assim, a gente chega no outono, a gente vira uma chave, não, a gente vai sentindo os efeitos realmente muito aos poucos. Para hoje, muita chuva na maior parte da região sudeste do Brasil. As cidades vão atuando, além de reduzir a temperatura, elas vão mantendo a chuva muito persistente. Entre hoje e sexta-feira, olha o que eu trouxe para vocês. No estado de São Paulo, a tendência é de pelo menos 140 milímetros na maior parte do estado. A gente está falando de capital paulista, região metropolitana, região de São Carlos, interior de São Paulo. A gente está falando também de áreas de Paraty, onde só hoje a tendência é de 40 milímetros. Muita água vai cair em Paraty, que já é uma região que já está fragilizadíssima por causa da chuva forte. Próximo mapa mostra outras áreas de instabilidades, outras cidades, outros estados no Brasil onde tem possibilidade de chuva mais forte. A gente ainda fala de chuva na metade sul de Minas Gerais. E aí a gente pega ali zona da Mata Mineira, Triângulo Mineiro, a gente pega boa parte ali de BH também com chance para chuva forte. BH é a capital, uma das capitais mais chuvosas do Brasil no dia de hoje, com 30 milímetros pelo menos, e a partir da semana que vem a gente vai ver essa chuva subir um pouco mais, ela vai ganhar mais força no norte mineiro, por enquanto ela segue mais ao sul de Minas Gerais, o que a gente sabe que é muito preocupante para a região. São Paulo, a gente já falou, boa parte da região centro-oeste com chuva para hoje, mas são pancadas mais isoladas, chuva de moderada a forte intensidade em algumas áreas do sul do Brasil, principalmente falando sobre o leste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, áreas da Campanha Gaúcha, Porto Alegre, essas áreas é chuva de fraca a moderada intensidade. Nordeste do Brasil, atenção ao Maranhão mais uma vez, que a chuva pode ser forte. Amazonas e Acre também na rota dos temporais, tá? Nosso mapa de chuva mostra outras áreas aqui do Brasil, onde a chuva pode ser mais intensa, mais forte. A gente fala também sobre Brasília, Goiás aqui, Distrito Federal com chance de chuva para hoje. Atenção ali, Florianópolis hoje. E atenção também, Vitória no Espírito Santo com pancadas de chuva. Onde a chuva vai diminuir e brilhar um pouco mais forte.
Poucas áreas, né?
Pouquíssimas áreas. Vai Goiás passando ali pela Bahia. Hoje tem previsão de chuva, né? Temperaturas mostram temperaturas muito mais amenas nesta quarta-feira. Temperatura baixa aqui na capital paulista de apenas 21 graus. Tem mínima hoje de 18, então não está tanta diferença assim não, 21 graus de máxima. 25 graus de máxima em BH, 27 em Porto Alegre e 29 graus para você que está em Manaus. Macapá, deixa eu ver, 28 graus em Macapá para hoje.
Metade norte do país com temperaturas altas, metade sul, parte do sudeste um pouquinho mais de frio, mas para todo mundo, praticamente o Brasil inteiro, embaixo de água hoje.
Isso aí, embaixo de água. São as águas de março, hein, Evandro Cine? Exato. Fechando o verão.
Pois é, fechando o verão e trazendo o nosso outono aí daqui para frente. Obrigado, Paulinha, até já.
Até mais.
E a avaliação negativa do governo do presidente Lula permanece à frente da positiva, segundo pesquisa Ipsos IPEC divulgada ontem. O levantamento aponta que 40% dos brasileiros classificam a gestão como ruim ou péssima, enquanto 33% a consideram boa ou ótima. Os números indicam estabilidade na percepção negativa em relação ao levantamento anterior, que foi feito em dezembro. Naquele momento, 40%. O percentual de avaliação ruim ou péssima também era de 40%. Já a avaliação positiva registrou um avanço, passando de 30% para 33%. Outros 24% classificam o governo, enquanto 3% não saber ou preferiram não responder. A pesquisa Ipsos IPEC ouviu 2 mil pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 9 de março em 131 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 5%. Aqui com os nossos, hoje temos Lucas Merreiro e também Henrique Kriegner. E Merreiro, é preciso avaliar pelo copo meio cheio ou meio vazio, porque a avaliação negativa está estável. Mas a avaliação positiva teve um aumento ali de 3%. O que a gente precisa observar nesse levantamento, no seu ponto de vista? Bom dia!
Bom dia, Kriegner, e claro, todos que nos acompanham nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Como eu sempre digo, é sempre um prazer estar diariamente aqui com vocês. Tem que prestar muita atenção, sobretudo em ano eleitoral, essa questão da aprovação dos governos. É comum que em ano eleitoral o governo do executivo, melhor dizendo, né, ele tenha uma subida nos graus de aprovação. Isso porque, como sempre acontece, a presidência da República começa a aprovar aqueles projetos populistas, criar auxílio disso, auxílio daquilo. Agora a gente está falando, enfim, da escala 6x1, por exemplo. Ontem mesmo comentamos sobre regulamentação dos serviços por aplicativo, dos entregadores e motoristas e tudo mais, onde eles dizem que vão garantir direitos. Então é todo aquele esforço, toda aquela movimentação da máquina pública para entregar medidas populistas, que a gente sabe que na prática não resolvem os problemas estruturais do Brasil, mas tentam enganar a população, né? E assim consegue subir um pouco a aprovação em ano eleitoral. Agora, dá para ver que mesmo com todo esse esforço colossal, a conquista do governo em aumentar a sua aprovação não foi tão bem sucedida assim. Ele é reprovado por 40% da população. E isso porque as pessoas notam, ao ir ao mercado, ao procurar emprego, ao buscar oportunidades, que a economia não está indo nada bem. E além disso, a pessoa nota que ao sair na rua, ela tem que esconder o seu celular. Às vezes o brasileiro é comum ter dois celulares, um para dar para o bandido caso seja assaltado. Que é o celular de fato da pessoa, veja, absurdo. Então as pessoas notam a situação em que nós estamos e elas acabam reprovando o governo, mesmo com todas essas tentativas populistas. Agora, ainda é possível que nos próximos meses a gente veja um leve aumento aí nesse índice de aprovação, na medida que essas medidas vão sendo aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo governo.
Até porque, como a gente diz aqui, né, as pesquisas, elas são retratos, fotos do momento. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um extrato agora, na semana que vem pode mudar diante aí do noticiário de medidas que são adotadas ou não pelo próprio governo. Henrique Kriegner, você acha que esse resultado, ele tem ainda essa chance realmente de reversão? E mais, quem tem a máquina na mão costuma ter a faca e o queijo, mas isso não necessariamente é uma solução, também pode ser um problema. No caso de Lula, esse índice de reprovação alcançando 40%, o que representa na opinião pública de fato? É a economia? É a segurança? São temas que vão permear o processo eleitoral? Bom dia.
Bom dia, Bia. Bom dia, Evandro, Lucas, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Muito feliz de estar novamente. É muito difícil de ser revertido. Característica populista, eleição, descer ali os benefícios sociais e gastar muito dinheiro. Essa reversão e o esforço para reversão, ele pode ter um custo muito alto, né? Um custo muito alto e um impacto que vai ser pago pela futura gestão, seja ela do presidente Lula ou dos outros candidatos que estão se colocando aí. Então, o Brasil é quem paga a conta dessa corrida aí por popularidade e por voto no final do dia. E o que a gente vê é um reflexo, na verdade, das bagunças aí econômicas que foram feitas nos últimos anos. A principal questão que tem pegado realmente para as pessoas é a parte econômica, é o fato de que o trabalhador percebe que o seu salário, embora o número possa ter aumentado ali em certa maneira, o poder de compra não aumentou, na verdade reduziu. Ficou mais difícil pagar as contas do mês, ficou mais difícil fazer o planejamento, mais difícil, então, de fato, arcar com as despesas da família. E isso é uma série de questões, inclusive a inflação, que agora, apesar de ter reduzido um pouco e ficado dentro da meta no ano de 2025, em 2023 foi um desastre e a economia não se recupera do dia para a noite. Os efeitos tendem a perdurar um pouco mais. Então, se livrar desse fantasma e dessa impressão real no bolso do brasileiro é difícil para o governo Lula. E a questão da segurança, concordo também que realmente vai ser um ponto muito sensível, porém a economia vai ser, na hora da urna, decisiva.
Atenção, o Brasil agora, a gente volta a atualizar, além dessas situações do Brasil, mas também os conflitos no Oriente Médio. Temos imagens ao vivo de Beirute que mostram os mais recentes ataques. Nesse momento não é possível ver nenhuma nuvem ou coluna de fumaça, como a gente tem visto de forma repetida nos últimos dias. A gente lembra que é a segunda vez já que o exército de Israel aumenta as ofensivas contra a cidade e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel ordenou o envio de reforços para o setor norte na fronteira com o Líbano. As imagens ao vivo, portanto, de Beirute, capital libanesa, trazem também um pouco desse cenário do momento. Do outro lado, o novo líder supremo do Irã, Mortaba Khamenei, ficou levemente ferido na guerra contra os Estados Unidos e Israel. E essa seria a razão pela qual ele não foi visto em público até o momento, afirmou a agência de notícia Reuters. A informação foi confirmada à agência por uma autoridade israelense. O porta-voz do conjunto do Irã, Katan ou Ambiá, afirmou que Teherã atacará centros econômicos e bancários ligados aos Estados Unidos e a Israel na região após um ataque a um banco iraniano. A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã chegou no 12º dia nesta quarta-feira. Para tratar sobre esse assunto, aprofundar a análise e o entendimento sobre o que aconteceu já nesses últimos mais de 10 dias, nós recebemos ao vivo aqui no Jornal da Manhã o porta-voz do Exército de Israel, Rafael Rosenstein. Bom, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã e já traga para a gente também um pouco desse resumo dos últimos dias. Como o senhor analisa essas movimentações?
Bom dia a vocês, bom dia a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo as informações oficiais do Exército de Israel. Nós estamos já há 12 dias lutando uma guerra pelo futuro existencial do Estado de Israel. Nós estamos atacando o regime iraniano no Irã e nós estamos em outra frente também lutando contra o Hezbollah no Líbano. Os terroristas Hezbollah, que é financiado, patrocinado, armado e treinado pelo regime iraniano, é uma das ameaças para o futuro existencial de Israel. As outras ameaças que vêm do Irã são os mísseis balísticos que estão direcionados ao nosso território e também o programa nuclear iraniano. Então nós estamos atuando para garantir que o Irã não continue sendo uma ameaça imediata para o nosso território, que um regime que todos os dias exige a destruição de Israel não tenha também a capacidade de colocar em prática esse desejo de destruir Israel. Nós não podemos permitir que o regime mais perigoso do mundo tenha as armas mais perigosas do mundo. E é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento. Estamos atacando com determinação, de acordo com um plano ordenado, um plano que estava já preparado há anos, para que essa ameaça ao futuro existencial de Israel extinga.
Major, Israel lançou bombas de fragmentação, Irã lançou bombas de fragmentação contra o território israelense?
50% dos mísseis que são lançados pelo regime iraniano no território israelense são, os mísseis são chamados de cluster. Esse tipo de míssel é um míssel que ele se fragmenta no ar, ele carrega diversas submunições e assim, antes dele se explodir, ele se divide em dezenas ou talvez centenas de submísseis, e esses mísseis conseguem chegar em uma área de até 10 quilômetros. Por que o Irã faz isso? Porque o Irã ele visa atacar alvos civis. O Irã deseja que quanto mais áreas civis residenciais, quanto mais civis em Israel pagam o preço da guerra. Nós temos o melhor sistema de defesa aéreo do mundo. Só que o nosso sistema de defesa aéreo não é absoluto. Ele consegue interceptar cerca de 90% dos mísseis, mas os 10% dos mísseis que conseguem ultrapassar nosso sistema de defesa aéreo, infelizmente, são mísseis que têm conseguem carregar entre 500 quilos a uma tonelada de explosivos. E, infelizmente, são mísseis que se fragmentam no ar, conseguem atingir áreas muito, muito grandes. Inclusive, nós podemos ver o míssil que atingiu Tel Aviv, o míssil que atingiu perto de Jerusalém. São mísseis que conseguiram destruir dezenas de prédios, deixaram dezenas de pessoas mortas e centenas de pessoas aqui em Israel. Mostra diferença entre um Estado democrático de direito que luta pela sua sobrevivência e um grupo terrorista, um regime terrorista que atinge alvos civis e que tudo que deseja é a destruição, a eliminação do Estado de Israel do mapa.
Major, ontem nós mostramos ao vivo aqui no Jornal da Manhã autoridades da defesa do Exército norte-americano destacando uma redução de mísseis por parte do Irã. De que forma essa redução, de fato, ela é comprovada? E também, apesar de não termos aqui uma informação palpável sobre começo, meio e fim desse conflito, o senhor classificaria que nós estamos mais próximos ainda aqui do meio, do começo, ou realmente chegando aqui do fim dessa guerra?
São duas perguntas, as duas perguntas são muito boas e eu vou responder de acordo com a ordem como ela foi feita. Em relação ao arsenal balístico iraniano, no começo da guerra, 12 dias atrás, o Irã tinha entre 2.500 a 3 mil mísseis. O Irã tinha tomado a decisão de aumentar seu arsenal para 3 mil mísseis. Desculpa, para 8 mil mísseis. Nós já conseguimos atingir centenas de mísseis iranianos, centenas de mísseis já foram lançados em direção a Israel, em direção aos 13 outros países aqui no Oriente Médio. Nós sabemos que a capacidade iraniana de lançar seus mísseis é muito menor do que era no começo da guerra, mas não necessariamente por causa dos mísseis que foram atingidos, principalmente por causa dos lançadores de mísseis que foram atingidos. Nós já conseguimos destruir mais de 60% dos lançadores de mísseis do Irã, mais de 300 lançadores de mísseis foram destruídos, e isso faz com que a capacidade do Irã de continuar lançando seus mísseis seja muito menor do que era no começo da guerra. Fora isso, nós já atingimos diversos centros de produção de mísseis e usinas nucleares. Inclusive, o maior centro de produção estava prestes a produzir 1.500 mísseis, foi atingido. É o mesmo centro de produção que era responsável pela produção das ogivas nucleares do Irã. Em relação ao final da guerra, veja, essa guerra não tem prazo. Nós estamos no ciclo da guerra. A primeira fase, o Irã já tinha 80%, o Irã está cego em relação aos nossos caças que operam no Irã, e nesse momento nós estamos na segunda fase da guerra. Nós estamos atingindo instituições do regime iraniano, alvos militares do regime iraniano, estamos atacando o regime iraniano pela raiz, para que não continue sendo uma ameaça para o território de Israel. Eu sei que o mundo gosta de guerras curtas, nós também não gostamos de guerra. Se nós pudéssemos e não precisar lutar uma guerra como essa, lógico que optaríamos por isso. Nós já mostramos ao mundo todo que estamos com os braços abertos para a paz. Fizemos a paz com a Jordânia, com o Egito, há poucos anos atrás, fizemos paz com Emirados Árabes, com Bahrein, com Marrocos e diversos outros países aqui no Oriente Médio. Mas todos precisam entender, essa guerra foi imposta a Israel. Há 8 meses atrás, na guerra dos 12 dias, quando a guerra terminou, o Irã teve duas opções. Uma opção seria seguir pelo caminho da paz, deixar de lado o desejo de destruir Israel, deixar de lado a produção de armamentos nucleares. E o outro caminho seria continuar a reerguer suas usinas nucleares, o patrocínio aos grupos terroristas e os mísseis balísticos. Infelizmente, o Irã optou pelos mísseis balísticos, pelo patrocínio aos grupos terroristas e pelas usinas nucleares. E nós não podemos permitir que isso aconteça, e nós não vamos fazer uma guerra contra o Irã a cada 6 meses. Então nós estamos atingindo a cabeça da serpente, nós estamos atingindo o Irã pelas raízes, para que, de uma vez por todas, o Irã deixe de ser uma ameaça para o futuro existencial de Israel.
Major, o senhor classificou esse regime como o pior existente. Donald Trump, há algum momento, disse que o objetivo desta operação seria também derrubar o regime que hoje conduz as forças revolucionárias ali no Irã. Porém, vem Mojtaba Khamenei, sucessor de Ali, ou seja, e numa manutenção desse regime. Esse objetivo seria atingido de que maneira, então, com o regime que vocês consideram como o principal responsável pela falta de paz nessa região?
Veja, você está falando com o porta-voz do Exército de Israel, então eu posso falar em termos militares. Os nossos objetivos militares são atingir os mísseis balísticos do Irã, as usinas nucleares do Irã, os lançadores de mísseis do Irã, os centros de produção e tudo que tem a ver com a capacidade do Irã de continuar treinando, armando os grupos terroristas aqui na região, porque o Estado de Israel não faz fronteira com o Irã, mas o Irã faz fronteira com Israel através do Hezbollah no norte, o Hamas no sul, os terroristas dos Houthis no Iêmen. Então, nós estamos atacando os alvos militares. A queda do regime iraniano não é um objetivo militar, é uma consequência dessa guerra. Nós desejamos que um regime de liberdade, com muito mais democracia, com muito mais direitos humanos, mas, infelizmente, isso não é um objetivo que nós podemos alcançar através de nossas operações militares. Nós esperamos que isso seja uma consequência da guerra, mas os nossos objetivos militares, eles são muito claros e nós estamos muito empenhados em alcançar os objetivos para que ela não continue sendo uma ameaça para o Estado de Israel. Veja, a ideia de destruição do regime iraniano pode continuar existindo, da mesma forma que a ideia nazista ainda existe ao redor do mundo, mas nós não podemos permitir que continue tendo um país que tenha capacidade de colocar em prática essa ideia. Então, mesmo que a ideia e o regime continuem no Irã, ele não pode continuar tendo a capacidade para colocar em prática o desejo de destruir Israel. Durante milhares de anos, o povo guido, inclusive meu avô, foi sobrevivente de Auschwitz no Holocausto. E ele sempre me disse que o maior desafio do povo judeu é que não tinha um exército para defender o povo de Israel. E nesse momento nós temos um exército para garantir que o povo judeu, o povo de Israel, não continue sendo perseguido e nenhum regime que tenha o desejo de destruir o Estado de Israel possa colocar em prática esse desejo.
Major, rapidinho aqui de bate-pronto, o senhor falou que estamos na segunda fase desse conflito. Existe a previsão de quantas fases ainda tendem a vir pela frente?
Essa guerra vai continuar até que os objetivos sejam alcançados. Nós não temos prazos para o final dessa guerra. Essa guerra não é somente travada entre Israel e Estados Unidos e, por outro lado, o Irã. É uma guerra de valores. É uma guerra que o que está em jogo é, por um lado, os valores ocidentais de democracia e de equidade. Sim. E, por outro lado, os valores de destruição, de ódio, da jihad e do extremismo islâmico. Eu espero que todos entendam que, pelo valor da democracia e da liberdade, é muito importante que essa guerra alcance seus objetivos.
Obrigada, Major, pelas informações e pela participação, portanto, do porta-voz do Exército de Israel, Major Rafael Rosenstein, aqui no Jornal da Manhã. Até uma próxima, Major.
Eu que agradeço. Um bom dia.
Bom dia. Agora, 7 horas e 48 minutos.
Repita.
7 e 48 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
Cômoda Imperador, duas portas, oito gavetas, branca ou amêndoa. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas New Paraná, 10 portas, 3 gavetas, amêndoa off-white. Nas Lojas 100, de 38 à vista. Ou 12, de 119,50 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia. E é pra você.
Sim, bem que tem. Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Atenção, tem novidade chegando para gelar os seus melhores momentos. Chegou Tarkes Beer, uma lager leve, refrescante, equilibrada, do jeito que cerveja tem que ser. Sem exagero, sem complicação, perfeita pro churrasco, pro encontro com os amigos, pro fim de tarde ou para brindar uma grande conquista. Abriu, brindou, sorriu. Tarkes Beer chegou, lager e ponto. Beba com moderação.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O INSS não vai te salvar, o dinheiro não tá lá. A aposentadoria média hoje em dia, gente, é de R$ 1.863. E remédios e plano de saúde não entram nessa conta. Se você continuar esperando, vai trabalhar até não aguentar mais e ainda assim terminar contando moedas. Princípio do meu workshop, como organizar as suas finanças e começar a construir sua própria aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Há mais de 10 anos, um dos programas mais tradicionais da Jovem Pan. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
7:51.
Repita.
7:51 da manhã. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avalia que o Brasil não deve tomar decisões assodadas em relação à alta do petróleo por conta da guerra no Oriente Médio. Vamos acompanhar a declaração e o nosso Alan Gani vai nos ajudar a entender tudo depois.
Nós não podemos correr risco de tomar decisões assodadas. O preço do petróleo está oscilando dia a dia. E nisso, tomando decisões que vão comprometer. Nós temos que observar, né, verificar o andar das coisas, estabelecer cenários, como nós fizemos no caso do tarifaço, desenhar cenários, o cenário A, o cenário B, o cenário C, né, desenhar o pior cenário também.
Ô Gani, temos indiretinhas para o Banco Central.
Ah, aí, com certeza, Evandro. Ele está falando o seguinte: olha, Banco Central, é muito cedo para você tomar uma decisão estrutural. O que, que seria essa decisão estrutural, Evandro? Seria interromper o corte na taxa de juros, que ele já deu ali uma sinalização que vai cortar na próxima reunião. E aí o Haddad está preocupado que o Banco Central volte atrás e não corte a taxa Selic na próxima reunião.
Olha, Banco Central, dá uma segurada, calma, pode manter o seu planejamento. Essa volatilidade aí não vai atrapalhar.
É isso aí, amanhã pode terminar essa guerra. E tem um ponto que muitos economistas também defendem, que interessantes falam o seguinte: olha, o petróleo é um choque de oferta. Portanto, a taxa de juros não teria um efeito para controlar essa inflação, dado que não é na demanda, no consumo, é na oferta. É mais ou menos pelo seguinte também: na verdade, quando o Banco Central ele aumenta a taxa de juros, mesmo que o choque tenha sido no petróleo, na produção, na oferta, Evandro, a ideia é não disseminar este choque para os demais segmentos da economia. Então, o Banco Central, na verdade, ele está preocupado com os efeitos secundários deste aumento de custo de produção ocasionado pelo gás natural e pelo petróleo. Mas, de qualquer maneira, o ministro Fernando Haddad não gostaria de uma Selic a 15%, ainda mais num ano eleitoral.
Muito bom, Alan Gani. Até já.
Até.
O Banco Master, Daniel Vorcaro, repassou pelo menos 700 milhões de reais em ativos da instituição para a holding que ele mantém nas Ilhas Cayman, durante o período de negociação e tentativa de venda da empresa para o BRB, essa aplicação, portanto, no território das Ilhas Caimã. Os dados foram divulgados pelo jornal O Globo com base em um alerta do COAF. O Master fez diversas movimentações em fundos de investimento no paraíso fiscal, onde não há imposto corporativo. O COAF passou a fiscalizar os valores investidos porque eles não condiziam com o patrimônio que Vorcaro declarava aos órgãos brasileiros. Na última semana, o Banco Central decretou a indisponibilidade dos bens da offshore.
E uma reportagem do Globo também indicou que uma negociação envolvendo o filho do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, entrou no radar de investigações ligadas ao caso do Banco Master. Crédito de 38 milhões de reais foi vendido por um escritório ligado ao advogado Caio Carvalho Barros, filho de Ibanez, para um fundo da Reag Investimentos. Segundo os advogados, o crédito foi negociado por 10,3 milhões de reais. A operação ocorreu pouco antes de o BRB iniciar negociações com o Banco Master. Ibanez afirmou que se desligou do escritório em 2018 e não participou da transação.
Uma pesquisa do Instituto Datafolha aponta que 9% dos eleitores citam a corrupção como principal problema do Brasil. O índice subiu 3 pontos percentuais quando comparado com o dado de setembro de 2023. No último levantamento de dezembro do ano passado, esse índice estava em 8%. Os resultados se mantiveram estáveis, mesmo com o surgimento dos casos do Banco Master e também a fraude do INSS. No Datafolha, a saúde é considerada o principal problema do país entre os entrevistados para 21% dos brasileiros, aparecendo tecnicamente empatada aí com a segurança, que ficou com 19%. A corrupção está atrás da economia e ao lado da educação. Chama atenção nesse apontamento, Lucas Merreiro, que mesmo após escândalos como o Master e o INSS, a opinião pública não aumentou no que diz respeito à preocupação com a corrupção. Mas chama atenção também que essa pesquisa, essa entrevista, ela foi feita antes do vazamento das mensagens do telefone de Vorcaro.
É, esse cenário pode mudar. Eu achei uma pesquisa um tanto quanto curiosa, viu, Bia? Achei interessante que saúde aparece como o principal problema para o brasileiro. Vejam só, eu já trabalhei em campanhas eleitorais antes, e uma coisa que a gente notava, e não só análise empírica, mas olhando dados mesmo, saúde sempre foi o tema que o eleitor menos se importou quando vem um debate, na hora de escutar propostas, geralmente era o que gerava menos engajamento. A impressão que eu tinha era que o eleitor se importava mais com saúde, né, com a questão da saúde, quando ele estava com problema de saúde. De resto, não pensava tanto saúde em primeiro lugar. A corrupção aparece com 9%, né? Mas uma coisa a gente tem que também. Apesar de qual é o principal problema do Brasil, não quer dizer que apenas 9% dos eleitores se importam com a corrupção. Quer dizer que 9% dos eleitores dizem, ou melhor, dos brasileiros, né, dizem que a corrupção é o principal do Brasil. Em relação a isso, mesmo vendo escândalos gigantescos como o Banco Master, INSS, tudo que a gente vê acontecendo por aí, né, os escândalos envolvendo os fundos do PCC na Faria Lima, eu não sei se eu diria que corrupção é o maior problema do Brasil. Eu acho que o Brasil ele tem até problemas que são ainda mais urgentes e imediatos, como a questão da segurança pública, por exemplo, né? A segurança pública, ela gera uma sorte de vários outros problemas que atrapalham o brasileiro de forma muito imediata. Por isso que eu entendo que a questão da segurança pública ficou aí colado com saúde em segundo lugar. Agora, é fato que, certamente, nos próximos dias, nós veremos essa percepção mudar um pouco, muito por conta desses vazamentos, dessas mensagens do Daniel Vorcaro que escandalizam cada vez mais as pessoas.
Agora, Kriegner, é interessante observar também que a população brasileira segue bastante pragmática com aquilo que entende como problemas, e isso deveria servir de indicação para os políticos que poderiam fazer a diferença em relação a isso, né?
Pois é, Evandro, poderiam fazer, mas não fazem, né? E não fazem por uma razão. Quando a gente olha, por exemplo, que a corrupção não está aí no topo, né, das preocupações ou mesmo da priorização dos problemas, a gente entende que isso também é reflexo da impunidade que nós vivemos no país. As pessoas começaram a se acostumar e aumentar a tolerância naquilo. Gente, nós não podemos cansar de dizer que corrupção mata. Se a saúde é um problema no Brasil, é porque, em parte, tem corrupção. Se a segurança é um problema, é porque também, em parte, tem corrupção. Que os temos muitos recursos no Brasil não chegam muitas vezes na ponta. Então, a tolerância do Brasil vai ficando diante de tanta impunidade, o cidadão tem uma escolha. Ou eu me revolto todos os dias contra a corrupção e não vejo solução, ou eu começo aqui a olhar para o outro lado e fazer determinada vista grossa. E é isso que nós não podemos permitir acontecer no Brasil. Uma extrema tolerância à corrupção, achando que corrupção sempre vai existir e que não tem outra maneira de construir um país melhor. Corrupção mata, e isso é muito sério no nosso país.
Rede Jovem Pan.
7:59.
Repita.
7:09 da manhã desta quarta-feira, 11 de março. E sabe o que isso significa, Evandro Cine?
O quê?
Estamos no meio da semana, mais próximos da sexta.
A gente vai. Força e coragem, porque está quase chegando. E prepara o seu segundo cafezinho, porque a gente tem mais 2 horas de informação pela frente.
Senado aprova projeto que concede reajuste para carreiras no Executivo e criação de cargos, com impacto previsto de R$5,3 bilhões no orçamento deste ano. O texto segue para a sanção de Lula.
O PGR pede condenação de deputados e suplente do PL acusados de receber propinas por destinação de emendas. E julgamento deve ser encerrado hoje com votos dos ministros da primeira turma.
Vamos também ao vivo com os destaques da nossa equipe de reportagem. David e Diogo, qual a principal informação para essa segunda hora aqui do Jornal da Manhã?
Estudo aponta queda do PIB, risco de desemprego e avanço da informalidade com o fim da escala 6x1.
De Brasília, o Igor Damasceno vai falar de uma reunião do presidente Lula com Davi Alcolumbre. Oh, opa, apareceu. Mas eu acho que é o Igor ou é o Eliseu? Próximo. E a gente já mostrou e adiantou. Todos que do nosso like.
Presidente Lula vai se encontrar presencialmente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar destravar a indicação de Jorge Messias à vaga no Supremo Tribunal Federal.
Rodrigo Viga, ao vivo do Rio de Janeiro, nosso especialista aqui em Petrobras, vai trazer destaques do setor dos combustíveis, né, Viga?
É isso, Bia. Esse cara sou eu. Agora sim. Exatamente. Petrobras vai promover hoje um leilão extraordinário de uma cota de 20 milhões de litros de diesel para tentar equilibrar, normalizar o mercado. Lá no... houve queixas e reclamações de falta do produto por parte de representantes do agronegócio em meio à guerra no Oriente Médio e disparada do preço do barril do petróleo do tipo Brent, Bia.
E o Eliseu Caetano vai falar sobre o conflito no Oriente Médio. Conte, meu amigo.
Oi, Cine. Os Estados Unidos afirmam ter encontrado indícios de que o Irã está prestes a instalar minas no Estreito de Hormuz. E por conta disso, Donald Trump fez uma nova ameaça. Muito bom dia para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. As autoridades aqui dos Estados Unidos afirmaram ter identificado sinais de que o Irã pode estar, sim, preparando a instalação de minas navais no Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta e muito importante, obviamente, para o comércio global de petróleo. Essa suspeita elevou ainda mais a tensão na região e levou o presidente daqui dos Estados Unidos, Donald Trump, a fazer uma nota ao governo iraniano. Segundo fontes do governo daqui dos Estados Unidos, os serviços de inteligência detectaram movimentações de embarcações iranianas em áreas consideradas sensíveis do estreito, o que levantou aí preocupações sobre uma possível tentativa para a passagem de navios. Em resposta a isso, Trump afirmou que qualquer tentativa de interromper o tráfego na região será tratada como uma ameaça direta à segurança internacional, abre aspas. Não permitiremos que o Irã transforme Hormuz em um ponto de chantagem mundial, Fecha aspas. O Estreito de Hormuz, como a gente sabe, ele conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e é considerado uma das passagens marítimas mais importantes do mundo. Estimativas apontam que cerca de 1/5 de todo o petróleo mundial, ou seja, 20% de todo o petróleo consumido no planeta, é transportado, passa via marítima ali para aquela região. E por isso os especialistas em segurança internacional estão alertando que as instalações ou as supostas instalações dessas minas navais poderia dificultar ou até mesmo impedir a passagem de embarcações comerciais, afetando diretamente aí o abastecimento energético da Europa e também da Ásia. Diante, portanto, de uma possibilidade de escalada militar, os Estados Unidos reforçaram ao longo das últimas horas, durante a madrugada de hoje e início da manhã, a presença de navios de guerra na região e, inclusive, segundo fontes do Pentágono, passaram a madrugada inteira de hoje avaliando aí a possibilidade de ampliar aquelas escoltas para os petroleiros que atravessam o estreito. Já do outro lado, o governo iraniano não confirmou a existência de minas na região até o momento e afirmou apenas que suas forças navais realizam operações de rotina no Golfo Pérsico. Ainda assim, esse episódio reacendeu um alerta, aumentou a preocupação internacional sobre o risco da ampliação do conflito lá no Oriente Médio, que bate hoje a marca de 13 dias. Chegamos a 2 semanas praticamente de conflito e essa crise envolvendo Estados Unidos e Irã nem dia e nem hora para acabar. O governo americano diz que o fim está próximo. O governo israelense diz que nem de longe. Há ainda muito a ser feito. Enquanto isso, os bombardeios continuam e o conflito também. Eu volto com vocês no estúdio.
Eliseu Caetano, vamos voltar com o noticiário aqui do Brasil. O presidente Lula e Davi Alcolumbre devem marcar uma reunião presencial depois de uma conversa que os dois tiveram por telefone. E sabe qual deve ser a pauta desse encontro? A indicação de Jorge Messias para ocupar uma vaga no Supremo. Deve ser um dos temas.